Aleluia, nós estamos na Igreja Cristã Fé Ação, hoje é o dia do Senhor, um domingo, e nós vamos dizer assim: Senhor Deus e Pai, viemos à Tua presença para aprender mais da Tua Palavra, para que ela seja o bálsamo que nos edifica, que nos constrói, que nos abençoa, nos fortalece, e sejas Tu um conosco mais uma vez esta manhã, Pai. Essa palavra ungida venha gravada, ou vá ser gravada no meu espírito e renovada a minha alma, para que eu saia daqui não como entrei, mas muito abençoado. Eu creio, Senhor, e assim será comigo. Amém. Mas pode sentar-se, por favor. E vamos ter a oportunidade de lhe dar um título à mensagem. A mensagem é o poder das palavras. Poder das palavras. As palavras são como sementes. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. O sucesso da sua vida está na sua boca. O irmão é quem decide o seu futuro naquilo que vós pronunciais. Terceiro, palavras agressivas trazem derrota e magoa o coração. Palavras doces trazem vitória. Aprenda, quarto ponto, aprenda a falar os relatórios que quer obter. Não faça como os israelitas fizeram lá em Números 13, Números 14. Só Josué e Caleb falaram o que era necessário fazer. E você vai ouvir falar sobre a Tsunamita. Você vai ouvir falar sobre Jesus e a filha de Jairo. Você vai ouvir sobre Lázaro. Tudo isto que você vai hoje ouvir tem a ver com as palavras que saem da sua boca. Há, a certa altura, há uma palavra que diz lá em Provérbios 6:2, enredaste-te com as palavras que saíram da tua boca. E em Provérbios 26:2 diz, assim como passa no seu vaguear, assim a maldição sem causa não arranja pouso. Por isso temos que ter um cuidado tremendo com a nossa linguagem. Como eu disse, a Tsunamita e o seu filho é uma história que vem descrita em 2 Reis 4, 19 a 37. Ela foi sábia na sua linguagem. Ela disse de longe, tudo vai bem. Quando Eliseu lhe perguntou, mulher, o que se passa contigo ao dia de hoje? E ela disse, tudo vai bem. Quando chegou ao pé dela, ao pé dele, disse-lhe, porventura pedi-te um filho? E ele mandou Geazi, o cajado do Geazi, o cajado do Eliseu, à frente. Põe o cajado sobre o menino. Mas Geazi já tinha dado provas que era um irreverente. E depois foi irreverente também com aquele Natã que se veio levar ao Jordão, que ficou leproso, o Geazi, e que tudo aconteceu. E você pensa que isto é fácil? Não é fácil. Não oficialize as suas palavras, o que não quer receber. Jesus falava os resultados que queria e desejava. Nunca disse uma palavra que não queria que ela fosse pronunciada contrária à bênção. O ponto 7 que eu tenho aqui é: aprenda a confessar a palavra de Deus. Com a sua boca, você anuncia o que acredita ao seu espírito. Com o meu coração eu creio, com a minha boca eu falo. Confessar a palavra de Deus. Confessar não é dizer os seus pecados, os seus erros, não. Confessar tem a ver com aquilo que você expressa do seu espírito para fora, que a sua boca anuncia. Há um contexto em Provérbios 4, versículos 20 a 23, especialmente o 23 diz, sobretudo o que deves guardar, guarda o teu espírito, porque é dele que procedem o quê? As saídas da vida. Um cuidado tremendo com a nossa linguagem, com aquilo que nós desejamos e comemos, que é a palavra de Deus. Seremos abençoados. No final nós vamos ministrar o quebrar o poder das palavras negativas faladas por si, por mim, por alguém que está a prejudicá-lo a si, a mim ou a alguém. Temos de ter um cuidado tremendo. Vamos arrancar o poder das palavras negativas semeadas contra nós. As maldições arrancadas, nós vamos arrancar tudo. No final vamos confessar que tudo aquilo que o diabo montou, nós desmontamos, nós destruímos no nome de Jesus. Amém? É isso mesmo. Então vamos iniciar, propriamente dito, a palavra da pregação. Como eu disse, as nossas palavras são como caminhões. Elas carregam tudo aquilo que eu semear. E levam. E alguém vai agarrar negativamente as minhas palavras negativas, que é o diabo, vai chocá-las. Ou Deus vai, com o Senhor Santo Espírito, transformar as minhas palavras em bênçãos naquilo que eu pretendo. Sou eu que vou ter que decidir o que é que eu quero. A certa altura, há uma palavra que diz lá em Provérbios 18, 21, que a vida e a morte estão no quê? No poder da sua língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Depois tenho também em Marcos 11, 23, tudo o que eu creio e falo com a minha boca, eu vou ter. É o próprio Jesus que anuncia em Marcos 11, 23. Você crê com o seu coração, você fala em existência, e você vai obter, tê-lo-á. Jesus passava muito tempo a orar, mas ele nunca orou o problema. Ele orava sempre a solução, o que a palavra de Deus diz. Você só quer aquilo que a palavra de Deus diz. Você repreende o diabo e diz: nada em mim há que te pertença. Depois lê o contexto, por exemplo, do Romanos 8, 31 a 39. Exato. No Salmo 91. Você tem a certeza que Deus não falha e que Ele vai ser um consigo. Ao contrário do que muita gente pensa, orar a Deus não é uma série de lamúrias ou queixumes. A contar a Deus as nossas desgraças, todos os nossos problemas, doenças, infelicidade, nada, ou dores, nada disso. Então ouça, orar a Deus é colocar no altar de Deus aquilo que Ele diz na sua palavra. A primeira coisa que eu faço é Isaías 43, 25. Eu peço perdão a Deus dos meus erros, das minhas falhas e de tudo aquilo que eu fiz de errado até o dia de hoje. E depois Deus vai me dizer: então agora memoriza-me o que é que está escrito na minha palavra para que eu te possa justificar. Isaías 43, 26. Sou eu que tenho que decidir. Como eu disse, orar a Deus não é lamuriar. Não é queixumes. Porque quanto mais falar deles, os problemas, mais estabelece esses problemas com factos. E mais terá que realizar no futuro. Jesus ensinou a orar em Mateus 6, 5 a 13. Eu vou ler, que é a oração modelo de Jesus. Mateus 6, 5 a 13. É bom que isto fique registado para que todos nós possamos saber que Jesus teve sempre o cuidado de nos ajudar. Ele ajudou Maria, ele ajudou Marta, ele ajudou Jairo, ele ajudou toda a gente. Ele abençoou o filho da viúva de Naim. Ele deu vida ao filho da viúva de Naim. Ele fez todas as coisas que era importante realizar. Mateus 6, versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem a orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que recebem, ou já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao Pai que está nos céus em oculto. E teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vós, ou que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Tu é a glória, para sempre. Amém. E neste contexto de informação, eu expresso a minha vontade ao Pai. Eu não falo como está ali, não aquela oração, mas envolvo cada palavra que está lá, notas que eu preciso de falar com Deus. Cada um de nós saberá como falar com Deus. Tenho aqui o primeiro exemplo da ressurreição de Lázaro. Em João 11, 41 e 42, veja, Jesus orou pela ressurreição de Lázaro. Ele disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei, Pai. Repare, Jesus orou, mas não orou como muita gente o faz. Ó Deus, e dizem as pessoas, ó Deus, eu estou desgraçado. O Lázaro, coitadinho, morreu. O que é que vai ser de nós? Mas se tu podes fazer alguma coisa, ó Deus. Isto é um exemplo negativo. Vamos então ler o que Jesus declarou em João 11. Mas as pessoas deturpam tudo. Pois não conseguem ser abençoadas. Veja lá no capítulo 11 de João, no versículo 40 diz assim: disse Jesus, não te hei dito, Marta, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra do sepulcro, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. E tendo dito, clamou com grande voz e disse: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes mais Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, de entre os judeus que estavam ali com Marta ou Maria, tinham visto o que Jesus fizera e creram nele. Então, ouça, o relatório não é o que nós vemos. Eu agarro numa carta escrita por alguma entidade oficial e eu coloco a minha mão sobre a carta e disse: Pai, eu mudo a existência de todo o relatório que está aqui contra mim, ou contra a igreja, ou contra o que quer que seja, muda a meu favor. E tudo é logo. Mas o diabo primeiro montou na minha cabeça uma ideia de que ali está um berbicacho para mim. Não, não. Eu ponho a mão sobre a minha carta, a carta que me foi enviada, e mudo a existência de todo o relatório que lá está. Assim deverão fazer com o relatório médico. Antes de abrir a carta do relatório médico, vocês põem a mão lá e reivindica a libertação total. E o exame negativo completamente anulada. A maldição. Sou eu que tenho que fazer isto. Jesus falava sempre corretamente, sem brincar com as palavras. A sua conversação consistia sempre no que a palavra de Deus diz. Jesus sempre falou os resultados finais que queria obter e nunca falava aos problemas. Fala o assunto, fala às montanhas. Quão grande é Deus que já resolveu o meu assunto. E tu, montanha, deslocas-te agora. A montanha pode ser uma doença. A montanha pode ser um problema financeiro. A montanha pode ser um desajuste familiar. A montanha pode ser tudo e mais alguma coisa. Você fala como Jesus falava: desloca-te daqui para fora. Jesus nunca confessava as circunstâncias adversas presentes, mas ele confessava os resultados desejados. Lembro o caso da filha de Jairo. Em Marcos 5, 21 e 23, Jairo roga a Jesus que venha curar a sua filha que estava moribunda e em coma prestes a morrer. O que acontece? Vieram ter com ele os que estavam lá em casa com a filha moribunda, com a família, e disseram que ela já tinha morrido. E Jesus respondeu no versículo 36 a 39: não temas, crê somente. A menina não está morta, mas dorme. Agora ouça. Ter medo de alguma coisa atrai essa coisa. Ter fé em algo que Deus promete, a si, isso atrai para si. Cuidado com as expressões que saem da sua boca. Analise sempre o que está a acontecer. Deus tem um propósito, um projeto para si. É abençoá-lo. Agora eu vou refletir mais. Ter medo de alguma coisa atrai a si o medo. Ter fé em algo que Deus promete atrai a si o que Deus promete. Medo é o oposto da fé. A escolha é do irmão. Fé é uma decisão e não um sentimento. Agora eu lembro, quando você está a orar, Gálatas 5:6 diz que a fé só opera pelo amor. A fé realiza a tarefa. Se você tiver rancor, mágoas, ressentimentos, você tem dificuldade em pronunciar aquilo que você lê na palavra de Deus. Por isso, conserte-se primeiro, antes de falar em existência. Peça perdão a Deus e diga o que precisa que Deus opere, e o Senhor Santo Espírito agarrará nas suas palavras escritas e o abençoará. Não esqueça. O que é que Jesus sempre fazia? Ele estava a acusar-se, a confessar, a oficializar as suas palavras, palavras de morte em relação à menina. Jesus estava a falar os resultados desejados. A menina não está morta, mas dorme. Marcos 5:39. A Bíblia fala em Romanos 4:17. Diz que Deus ressuscita os mortos e fala em existência as coisas que não são como se já fossem. Então Deus tem um plano, um propósito de restaurar, libertar e abençoar as pessoas. Ele está a explicar, está a anunciar o que é que o irmão deve falar. Não fale resultados contrários à palavra de Deus. Fala a palavra de Deus. Um outro exemplo. Quando Jesus fala com Maria, aliás, com Marta, em João 11:14, Jesus disse: Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Depois Jesus explica: Lázaro, na verdade, está morto, mas eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 25. Porque é que Jesus dizia: Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo? Jesus não queria estabelecer o facto da morte na vida de Lázaro, usando as palavras que ele podia oficializar. Não. Jesus queria que Lázaro vivesse. Então proclamou, confessou, falou os resultados desejados. Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. Você sabe que alguém está moribundo. Se você tem fé em Deus, esse espírito que está sobre essa pessoa moribunda é obrigado a sair. Quer você queira, quer não. Agora, o problema é, a família interfere. A família não acredita. A pessoa andou na igreja e não acreditou que Jesus, pelas pisaduras dele, já nos sarou, já nos desligou de toda a maldição. E por muito que eu fale em existência com alguém e ajude e ore por alguém, ele não entendeu ainda que há 2000 anos Jesus já resolveu o meu assunto, o teu assunto, o nosso assunto. Temos que agarrar nas palavras que Jesus anunciou, nas palavras que Jesus profetizou, para que nós possamos ter a verdade bíblica em nós. A família olha com olhos de incredulidade. A pessoa em causa sente-se com sintomas. Mas a família chega lá, coitadinho, coitadinho, coitadinho. E por muito que eu possa querer orar, enquanto a família não estiver de acordo comigo, não funciona. Porque vão olhar para a realidade que está a acontecer. E Deus só vai mudar se houver um coração desejoso que a mudança seja exercitada. Há 2000 anos, Jesus levou sobre ele lá na cruz a maldição que pairava sobre nós, porque morto para a maldição, vive para a justiça. E pelas suas feridas sejamos sarados. Diz lá em 1 Pedro 2:24, diz lá em Isaías 53, 4 e 5, diz lá em tantos lados. O próprio Deus diz lá em Salmo 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou de toda a destruição. E depois, a certa altura, em Isaías 55, 11, diz que a coluna dorsal da igreja é: ele envia a sua palavra e não volta para ele vazia, faz o que lhe apraz e prospera naquilo para quem enviou. As pessoas aqui ainda não se aperceberam desta verdade. Por isso são penalizadas. O diabo vem com influências, pensamentos negativos à nossa mente para nos roubar a bênção. Nós é que temos de ser. Um outro caso tremendamente maravilhoso que eu já vos disse aqui esta manhã. A Sunamita e o seu filho. Em 2 de Reis, capítulo 4, versículo 19 a 37, o filho da Sunamita morreu. Repare que ela não orou: ó Deus, se o meu filho morreu é porque é da tua vontade. Senhor, seja feita a tua vontade, fá-lo viver. A Sunamita recusava-se a confessar que o filho estava morto. Ela dizia: tudo vai bem. Quando Eliseu lhe questionou de longe: mulher, hoje não é dia de visitação. O marido disse-lhe: hoje não é dia. Faz visitar o profeta. Porquê? E ela deixou em cima da cama o seu filho moribundo. E quando esteve com o profeta, disse-lhe: pedi-te eu alguma coisa? E o profeta tinha dito a Geazi: o que é que lhe falta? E ele disse: ela não tem filhos. E ele voltou-se para ela e disse: à altura certa terás um filho. E ela teve um filho. E o meu já estava na idade dos 12, 13, 14 anos e teve as febres, aquelas febres dos fenos. Ele ficou doente. Ficou prostrado na cama, à beira da morte. O Geazi foi mandado para lá, para pôr o bordão em cima. Só conseguiu-se reviver aquele rapaz quando Eliseu se deitou em cima daquele rapaz e ele espirrou 7 vezes. Disse: Senhor, dá a vida a este jovem para consolo desta mulher, Pai. Abençoa esta mulher. Retira o espírito de morte agora mesmo. E ele reviveu. É tremendo. O poder da palavra é enorme. A palavra de Deus é imutável, não muda. E ela faz o que nós anunciarmos. Com fé, com o coração voltado para Deus. O Elias clamava e tudo acontecia. O Elias estava desesperado com os profetas de Baal, lá em 1 de Reis. Estava completamente transtornado com os profetas de Baal. Mas eles todos foram destruídos, anulados. Mais de 450 profetas de Baal. Deus veio com fogo e consumiu o altar que Elias consagrou a Deus. Não consumiu o altar dos baleitas. Há poder. Deus sabe quem é que você é. O relacionamento que Ele tem consigo é superior àquilo que os outros imaginam ou pensam. Porque você é um coração doce, um coração meio, um coração cheio da palavra de Deus. Está sempre pronto e disposto a colaborar com Ele. E é abençoado. Tudo o que você disser vai acontecer. No caso de um outro tema, que é: Deus muda o nome de Abraão, que era Abraão, para Abraão. Em Gênesis 17, 1 a 15, eu não vou ler. Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara. Deus obrigou-os a chamarem coisas que ainda não eram como se já fossem, para se eles se aperceberem que eles seriam os pais de uma multidão, famílias. Isto é tremendo. O que Deus faz é perfeito. O exemplo de Pedro. O Senhor Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Não és mais um caniço, Simão. A partir de hoje não és mais um caniço. Tu és uma pedra. Tu és uma rocha. É inabalável em ti a tua maneira de ser. João 1, 42. Marcos 3, 16. João 1:42. Simão, caniço inconstante, inclina-se para onde o vento sopra. Há uma vez, numa convenção, ouvi um testemunho de um homem chamado John Austin. A filha nasceu deficiente. Ele e a mulher concordaram e todos os dias olhavam para a filha deficiente como se estivesse completamente restaurada. Disse: Pai, graças te damos, porque a nossa filha está completamente restaurada e liberta. Mais tarde ela tornou-se uma missionária, completamente restaurada, completamente abençoada, completamente... Tudo aquilo que os dois desejaram, João Nostino e a esposa, desejaram, aconteceu àquela filha deficiente. Eu pergunto, porquê que nós temos a palavra e não exercitamos a palavra e não reivindicamos a palavra? Há poder nas nossas palavras. Eu recordo-me do João Nostino, filha que nasceu com deficiência. Ele e a esposa agradeciam todos os dias que ela estava completamente restaurada, liberta. E aconteceu. Ele deu testemunho em plena convenção de fé, na bolha. Eu ouvi aquele homem falar de uma forma sobrenatural. Como ele acreditou em Deus. Um outro exemplo, os muros de Jericó. Em Josué 6:20, confessa a palavra. Marcos 11:23 diz, porque em verdade vos digo que qualquer que disser este mundo, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Quando foi declarado que as muralhas eram intransponíveis, Deus disse a Josué, olha, agarra no povo e faz com que eles rodeiem a cidade desta forma, assim, assim. Ele explicou tudo em Josué capítulo 6. E no versículo 20 ele disse, agora, todas as vezes que eles davam a volta, não abriam a boca, não murmuravam, não diziam absolutamente nada. Quando Josué disse, é agora, vamos gritar. E gritaram com grito e grita. Espada de Josué, espada de Deus. E de imediato as muralhas se afundaram. Então, se Deus ensina como agir, se Deus está sempre a estabelecer a visão de como nós temos que falar, porque é que nós não vamos ser abençoados? Eu estou a evitar ler muitas coisas, porque senão me preencho o tempo todo só a ler as coisas. Eu queria partilhar ainda mais o seguinte. O que é confessar a palavra? Romanos 10, 9. Confessar não significa apenas declarar os seus pecados a Deus. Confessar significa declarar com a sua boca o que acredita com o seu coração. Você tem que resistir ao medo. Jó, no capítulo 3 de Jó, versículo 25, Jó teve medo. E o medo lhe sobreveio. E o diabo brincou com ele. E Deus permitiu que o diabo lhe tirasse a família, os bens. A certa altura a mulher disse, porque não amaldiçoas a Deus e morres. Falas como qualquer louca. Capítulo 1 diz isto de Jó. E ele sobreviveu. Foi um cativeiro de 9 meses. Teve tudo em duplicado. De volta. Os amigos também o desprezaram. Toda a gente desprezou. Quando alguém está na mão de baixo, as pessoas olham para nós como os coitadinhos. Não! Você tem aquele que criou os céus e a terra, o universo, que é seu Pai. Fala existência, vida. Repreenda o espírito de morte. Seja abençoado. Eu tenho uma esposa, mais do que uma vez, ela tentou desistir de várias coisas. Ao fim do mês está casado, estávamos a tomar banho na Praia das Furnas, em Vila Nova, em Fontes. E a corrente levou-nos. E ela disse, deixa-me ficar. Eu disse, não. Vais-te agarrar ao meu calção e vais comigo para a praia. Deus deu-me uma força sobrenatural. Em 2 ou 3 braçadas eu estava fora daquela corrente. Eu estava já em plena areia. E o diabo foi vencido. Mas mais do que uma vez, isto já aconteceu em outras áreas. Nós não podemos desistir de nada. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós quebramos o poder da maldição de Satanás. E reivindicamos a graça divina. Sempre. Não penso que é fácil. Mas você tem que lutar. Tem que vencer. Em Marcos 4:24 diz: o que semear é o que vai colher. Semeie a palavra de Deus em relação a si, em relação à sua família, em relação à sua saúde, em relação às suas finanças. Confessar a palavra de Deus é dizer o mesmo que Deus diz acerca de si, que é um filho de Deus, está salvo, é um santo e um justo, foi justificado, é um mais que vencedor. Tudo posso daquele que me fortalece. É dizer o mesmo que Deus diz acerca da sua saúde. Pelas pisaduras de Jesus foi sarado. Estou sempre curado. Viverei longos dias sobre a face da terra. Salmo 91. Tenho e terei sempre saúde, porque nenhum mal me acontecerá. É dizer o que Deus diz acerca das finanças. Sou próspero, sou rico. Jesus fez pobre para que eu enriquecesse. 2 Coríntios 8:9. Tenho sempre em suficiência todas as minhas cidades supridas por Jesus Cristo. As bênçãos de Abraão andam atrás de mim e me alcançarão. Pois tem outros versículos que pode anunciar. Em 1 João 5:11-13 diz: estou salvo e tenho vida eterna com Deus. Em João 1:12 diz: sou um filho de Deus. Todos quantos são meus, Senhor Jesus, Deus o Pai, vos deu poder serem feitos filhos de Deus aos que mencionou. Depois tem a palavra em Apocalipse 5:6: sou um rei, sou um sacerdote. Efésios 2:4-6: estou sentado com Deus acima de todos os demónios, com domínio sobre eles. Em Romanos 8:31-37: em todas as coisas, em todas as circunstâncias, sou mais que vencedor. Em Isaías 53:5: fui, estou e estarei sempre curado e cheio de saúde. Salmo 91:7: mil podem cair ao meu lado doentes, mil podem cair ao meu lado pobres, mil podem cair ao meu lado sem emprego, mil podem cair ao meu lado oprimidos, mas eu ficarei sempre de pé. Serei um com Deus para toda a eternidade. E Salmo 91:14-16 diz: terei longos dias sobre a face da terra, com saúde, com paz, com prosperidade, com abundância e com amor. Filipenses 4:9: ele suprirá todas as minhas cidades. Lucas 6:38: porque semeio, estou colhendo, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Em Malaquias 3:10 diz: porque trago os meus dízimos à casa do Senhor, e ele diz: faz prova de mim e serei abençoado. Diga: Senhor Deus e Pai, hoje aprendi que orar não é lamuriar. Fique lá de pé. Diga assim: é hora, Pai, de eu decidir a minha vida pessoal. Eu quero declarar perante Deus que todas as maldições semeadas por mim ou contra mim, na minha ignorância, são arrancadas pela raiz. Eu quebro o poder das palavras negativas semeadas por mim ou por alguém contra mim. Eu arranco pela raiz. Eu me liberto completamente dessas maldições agora mesmo. Digo: o poder de Deus está em mim, o poder das palavras está na minha boca, e eu creio de todo o meu coração. Digo: ele enviou a sua palavra e me sarou e me livrou de toda a destruição. Por isso eu creio, Pai, na tua palavra. Serei um justo vencedor em todas as áreas da minha vida, para a glória do teu nome. Amém, amém. Diga: louvado seja o Deus Altíssimo. Aleluia, amém e amém.